Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast do Bandicoot que fala tudo sobre futebol. Estamos de volta aí, né? Retomando aos poucos, o podcast aparece no tempo, vai, volta. Estamos mais jogados do que rodado do Campeonato Estadual, mais esquecido do que rodado da Copa do Nordeste. Mas é porque o futebol ainda está engrenando, né? Está engrenando, o ano está começando ainda praticamente, porque o filé mignon está para chegar. E hoje vamos começar a falar sobre um deles. Boa noite, Pedrinho. Boa noite, Andinho. E aí, como é que
está? Boa noite. E aí, galera? É a pandemia, né, que faz isso com o podcast. Mas aos poucos a gente vai voltando. Depois de um bom final de semana de futebol nacional e internacional, né? O jogaço Flamengo e Palmeiras pela Supercopa do Brasil. E além dos clássicos na Espanha. É um clássico também muito bom, Manchester United e Tottenham, na Inglaterra. O Manchester City perdendo é uma novidade. E aí assim a gente vai, né? Agora voltando aos poucos. E tamo junto aí.
Boa noite, gente. Verdade, Ando, porque o Aninho falou, foi um final de semana muito bom pro futebol. Então, deu um pouquinho de... Deu um ânimo, né, pra gente voltar a fazer gravação do podcast. Depois de muito jogo ruim que a gente viu aí durante esse percurso, né, esse pequeno tempo que a gente ficou sem gravar. E lembrando aqui para avisar para a pessoa que nos escutam, que não deixe de seguir a gente aí. Nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook. É só procurar pelo podcast Bandicuia que você encontra a gente. E lógico, estamos em todas as plataformas de podcast para você ouvir a gente. Não é isso aí, Tom?
É isso mesmo, lá você acompanha a gente lá no Spotify, no Deezer, né, Cashbox, aplicativos, no seu agregador de podcast, no agregador de música preferido, você vai encontrar lá com o podcast Bandicoot, você vai colocar lá Bandicoot, o podcast Bandicoot, que você encontra os nossos programas. Aproveita, né, já escuta outros aí que fizemos, tem alguns especiais aí que dá para ouvir, que são temas e discussões aí que dá para ouvir até hoje, né? Mesmo ser gravado há um tempo atrás, que dá para você acompanhar e ouvir mais um pouquinho sobre futebol, tá certo? Começando praticamente aí uma temporada, né? De temporada sul-americana, e também de início, né? Dos campeonatos nacionais, estão se aproximando aí o Campeonato Brasileiro a partir do mês de maio, mas já começamos com a Supercopa, né, nesse final de semana. Teve também Recopa Sul-Americana com o primeiro jogo, né, entre Defensa e Justiça e Palmeiras. E aí se aproxima a principal competição sul-americana, né, do nosso continente aqui, a Libertadores, que será incrivelmente, eu posso estar enganado, meus amigos, mas me corrijam aí se eu estiver enganado, incrivelmente será resolvida em 6 semanas. Estou enganado? Pelo que eu vi, serão rodadas seguidas aí de campeonatos.
Não, observar, você está certo.
Realmente é mesmo, viu?
Estou certo, né?
Seis semanas.
Toda semana vai ter...
Isso.
6 semanas. É a beleza do calendário, né? Uma organização magnífica do calendário sul-americano. E aí vamos ver o que vai acontecer nessa Libertadores aí. Relâmpago aí, né? Que vai ser... É uma derrota se recuperar para outra semana, não tem muito tempo para.
Acho que é também por conta da Copa América, né? Tem eliminatórias que tá atrapalhando e vai ter Copa América no meio do ano. Acho que é por isso.
Exatamente. Tem essa situação aí da Copa América, né? E esses grupos, mano, o que acharam desse sorteio aí? Quem se deu bem? Vamos falar sobre os grupos da Libertadores?
Eu acho que o Palmeiras vai pegar um grupo um pouco difícil, porque veio Defensa e Justiça campeão da Copa Sul-Americana e provavelmente o Grêmio, né? Pode se ganhar do Libertar.
Del Valle.
Independente Del Valle, ele entra no grupo. Até o próprio Del Valle pode fazer jogo duro, né? Agora, eu confesso que o Universitário é o do Peru, né? Esse Universitário.
Exatamente.
Isso, pode fazer raio.
Ele é campeão peruano, se eu bem me lembro.
Esse grupo do Internacional, esse, até um time chamado Always Ready, danoso. Eu não sei não de onde é esse time. É, tem o Tátira e o Olímpia. Talvez seja.
É da Bolívia.
Desse, assim, Ave Maria. Eu acho que o grupo Fluminense, do nosso amigo Léo Chinelo, vai se lascar nesse grupo. Literalmente, acho difícil passar. O São Paulo, eu estou curioso porque vai pegar o Racing e o Sport Cristal e o Rentistas, que eu não sei de onde é isso. Deve ser do Peru, pelo jeito.
É do Uruguai.
É do Uruguai, pronto. Porque assim, o São Paulo, o que me deixa mais curioso, é ver o estilo do Crespo, né? Que foi campeão com Defesa e Justiça da Copa Sul-Americana. Então é um cara que eu estou assim, particularmente curioso para ver o comportamento do São Paulo no torneio mata-mata. E o grupo do Flamengo, nosso querido Mengão, jogou uma partidaça ontem com o Palmeiras. Eu acho que o Flamengo não vai ter, não, dificuldade. Por quê? Porque é um time que é. Porque assim, desse início, o Flamengo está jogando o Campeonato Carioca, então ele não tem muito desafio técnico. É, provavelmente daqui até essas 6 rodadas, como serão 6 semanas, vai estar pegando a fase final do Cariocão. Então o Flamengo não tem como se preocupar, porque o brasileiro ainda não começou. Então eu acho que o Flamengo pode mesclar o elenco que ele tem, o pessoal do sub-20, da base ali com o Carioca, e jogar a galera que está se recuperando agora fisicamente, entrando nos trilhos, na Libertadores. Então eu acho que o Flamengo tem uma vaga aí nesse grupo. E Vélez e LDU que se invitam pela briga da segunda vaga, né? É, e para encerrar esse grupo aí do Atlético Mineiro, com o Cerro Porteño, América de Cali, o Atlético Mineiro para mim é uma incógnita, porque muda muito. Todo ano é um técnico diferente. Então fica difícil a gente saber se o Atlético Mineiro vai vingar ou não vai. É um time que, para mim, sempre é uma incógnita, assim. Diferente de Grêmio, que a gente já vê, conhece o estilo de jogo do próprio Flamengo, do Palmeiras, que é o atual campeão, e vem forte, novamente mostrou isso no jogo contra o Flamengo, que é um time que tem variações táticas, técnicas, né, consegue jogar tanto fazendo pressão, como às vezes mais retraído, também pode ter posse de bola. Então eu acho que o meu destaque são esses, destacando mais Palmeiras e Flamengo, visto que essa final da Supercopa do Brasil que a gente viu, um jogaço de bola. Pedrinho estava até comentando aqui com a gente em off que estava até falando que era uma resenha, que foi melhor que Barcelona e Real Madrid. Não é um exagero, foi melhor que Barcelona e Real Madrid. Porque foi um jogo que teve de tudo, né? Teve de ânimos mais exaltados a muita qualidade, né? Um jogo com muitos gols, com os goleiros jogando bem, com os atacantes, com os times envolventes. Então eu acho que teve de tudo e é bom para o nosso futebol, porque às vezes a gente reclama muito. E quando tem um jogo desse, eu acho que a gente tem que comemorar, porque mantém uma esperança acesa, né? E o técnico Rogério Ceni, um técnico brasileiro, que apesar que os flamenguistas cornetam muito, mas foi o cara que está ajeitando ali a defesa, tá? Dentro das suas limitações, colocando o Flamengo para, assim, nos trilhos, né? Em relação ao ano passado, conseguiu ser campeão brasileiro e vem ganhando confiança. E o Abel, acho que ainda tem o que mostrar, né? Porque apesar de ter ganhado quase tudo que disputou o Palmeiras, não era um futebol encantador, mas é um time que ainda tem, acho que ainda pode crescer, né? Pode apresentar mais repertório. Então eu acho que anima. E serão, eu acredito que serão os dois times que vão protagonizar as brigas, principalmente por Copa do Brasil e Brasileiro, né? Ao longo do ano, porque são os times que são poderosos economicamente. Mas assim, o Flamengo, apesar de a gente acompanhar aí com o Mauro César, principalmente, né, que cobre muito o Flamengo, que não está com muito dinheiro para contratações, mas é um time que tem um elenco já bem consolidado, né? E eu acho que o Rogério Ceni vai ser um bom gestor de pessoas, que ali no futebol, às vezes, o pessoal fica cornetando, né? Ah, é fácil. Mas eu acho que não, porque futebol, você sabe melhor que... eu acho que lidar com pessoas é muito complexo. Então você tem que também ser um gestor de pessoas. E eu estou muito curioso não só com a Libertadores, mas principalmente pelo Brasileirão, pelo que eu vi ontem, né? Eu estou curioso para ver se o nível do Brasileirão será bom esse ano. Porque assim, até o Internacional, que quase foi campeão, né, junto com o Flamengo, também estou curioso. Ainda não acompanhei nenhum jogo do Internacional esse ano. Porque estadual, sinceramente, amigos, eu não tenho muita tara, não, assistir estadual. Mas isso é jogo bom. Isso.
Tira um pouco do interesse, né? A partir da próxima semana, né, Pedrinho? Aí que vai ver uma coisa mais a vera, né? Porque teve jogos valendo, assim, de Copa do Brasil, mas ainda muito no início também. Aí veio agora, né? E a Copa do Brasil também numa fase muito inicial, né? Com equipes também muito que não são tão conhecidas assim no cenário nacional. Então, ela ainda vai entrar no período de mais forte, e aí você tem agora a Supercopa, e aí a parte da próxima semana, né, a Libertadores, com muitos jogos aí, de terça a quinta-feira, e aí vai gerar a curiosidade de a gente acompanhar esses clubes aí, principalmente os brasileiros, nessa fase, além de Boca e River, né, que são sempre os temidos ali.
Exatamente,
né?
A gente vai entrar agora pro futebol raiz, né, que a gente diz aqui, que a gente brinca. Agora é na Vera, agora é a hora de separar os homens dos meninos. Agora, na hora onde o filho chora e a mãe não vê. Eu acho o seguinte, eu concordo com alguns pontos que Andinho falou, discordo de outros, que nem, por exemplo... Não é nada cornetando, não. Por exemplo, assim, eu acho que o Palmeiras caiu num grupo fraco. O Palmeiras deu sorte, e para mim ele vai sobrar nesse grupo, a não ser que o Grêmio entre, que é o que mais provável. Aí o Grêmio e o Palmeiras prometem fazer bons duelos. Oi?
O Inter também? O grupo do Inter também, será que não é um... Tem o Olímpia, mas... Eu acho que... Será que Tátira vai
eu
dar...
Acho... Eu acho que não, cara. Eu acho que o grupo do Inter é fraco também. É isso que você quer dizer? É fraco.
É,
o Palmeiras
é.
O e o Inter pegaram os grupos mais fracos da competição. Assim, o Grêmio, o do Palmeiras pode dar uma melhorada se o Grêmio entrar, que a gente vai ter um clássico brasileiro. Eu acho que o Independiente Del Valle não faz tanta sombra ao Palmeiras, não. O Palmeiras tem um bom time. Para mim, o Palmeiras passa fácil. E esse Defensa e Justiça, o Palmeiras fez um jogo horrível contra ele na Recopa e mesmo assim venceu. Ou seja, é um time que, lá mesmo na Argentina, ou seja, é um time que era bem organizadozinho com o Crespo, mas não tem tanta força ofensiva assim, não tem tanta força para machucar. E o Palmeiras é um dos únicos times que tem treinador que não está, ele juntamente com o Grêmio e o Flamengo, que não está em início de trabalho, já tem um tempinho já deu para pelo menos ter uma ideia do que pode acontecer.
Ô Pedrinho, só para não deixar passar esse justiça aí. Tá me ouvindo?
Pronto.
Esse Defensa e Justiça.
Eu não quis dizer isso, mas.
Esse Defensa e Justiça aí. Ó, esse Defensa e Justiça, ele só eliminou o Vasco na Sul-Americana porque Lucão falhou em São Januário. Porque o Vasco rebaixado e eliminar o Defensa e Justiça, e ele foi campeão da Sul-Americana. Pra você ver o nível desse campeonato.
Da Copa Sul-Americana, como é que sobra, tá, né? Tá ligado? É uma sobra. Pronto.
É a sobra, e ele veio de lá. Então esse time é muito. O time do Crespo era muito fraco. Tinha um jogadorzinho lá, um camisa.
Ele era do grupo do Santos o ano passado, se eu bem me lembro.
Era.
Tomou dois pau do Santos, não tomou?
Isso aí,
tomou
isso aí, veio da Libertadores. Tomou lá. E sem, não tinha, ainda com torcida lá, né, na Argentina. E tomou também em casa. Então, assim, o Palmeiras.
O Palmeiras
tem sufoco ali.
O segundo é o Inter, que pra mim o pior adversário que o Inter tem é o próprio Inter. Porque ele tá no início de trabalho, um técnico novo, com novas ideias. Então, mas é o próprio Inter, porque, e honestamente, o único time que eu não conheço é esse Always Ready, que eu não sei nem falar o nome do time, que é o time da Bolívia. Futebol boliviano não ameaça ninguém. O Deportivo Táchira da Venezuela também não ameaça ninguém. O Olímpia do Paraguai é o mais tradicional. Se tivesse torcida, podia fazer até um medinho. Mas sem torcida, quando vai só na técnica, eu acho que o Inter é muito melhor. Então, o Inter é um time que sobra nesse grupo e pode só se complicar se for nas suas próprias pernas. Partindo para o grupo do Fluminense. O Fluminense pegou em merda, com as duas mãos, esfregou na cara, que pegou o pior grupo que podia pegar. A pior situação que podia acontecer veio pro Fluminense. Ele vai pegar o River Plate, River. Um dos temidos, vai pegar o Santa Fé, que querendo ou não, tem uma tradição, o futebol colombiano não é brinquedo. Tem, pode ter outro colombiano, que ainda é o Júnior Barranquilla, pode vir, ou ele, ou o Bolívar. O Bolívar tá ligado, né? Fora de casa, perde de 10.
Lá, paz.
Mas dentro de casa pode ganhar de 11, que é 50, não sei quantos mil metros de altitude, o cabo não consegue correr. O cabo não consegue correr e se lasca. Ou seja, o Fluminense, entre eles, é o, pra mim, é o que pegou o pior grupo.
Ou seja, o que vinha, né, dessa
não, fase coisa preliminar para o Fluminense. E até, por um lado, é uma coisa boa pro Fluminense, caso ele sobreviva. Caso ele sobreviva a esse grupo, ele vai entrar na fase mata-mata com puta moral. Porque ele vai pegar adversários fortes. Então, cascudo. Então vai ser bom pro Fluminense nesse ponto. Mas, logicamente, ninguém quer pegar o River Plate de cara. Quer fugir dos bichos papão. E o Fluminense levou azar nesse sorteio. Voltando pro... Opa, quer falar alguma coisa?
Eu fiquei imaginando o contra-ataque em La Paz. Nenê, Ganso e
Fred. Pega o Uber aí, cara. Bota ele dentro do Uber. Pra... Chega lá do outro lado.
Imagina aí, se no Maracanã esses caras não conseguem dar contra-ataque assim... veloz, quantos mil metros de altitude tem lá mesmo?
35 mil.
Pronto.
Mais
tá, cinco? Tá fácil de correr. É como se ele estivesse correndo com a gente nas costas, cada um nas costas de um. Léo nas costas de um, Andinho nas costas de outro, e eu nas costas de outro. Ele tá mais gordinho. Né? Aí tu é fitness agora.
É, aí tu é fitness. É. Ei, compata, é uma curiosidade, viu, Pedrinho?
Comprou uma bicicleta.
Eu jogo na maioria terça-feira, só tem dois jogos na quarta, né?
O resto por conta da SBT, né?
SBT. Mas todos os jogos, pô, todos os jogos, só o grupo do grupo A, que é na quarta-feira. O resto dos jogos, tudo terça-feira. É, pode reparar aí.
Só grupo, eu sei que nos brasileiros muitos podem mudar por conta da SBT, né? Que tem o direito de transmissão.
Aqui, Internacional e Always Ready, terça. Olympia, não sei quem, terça. Sim. Boca Juniors e Strongest, terça. Barcelona de Gaia aqui, G4, que eu não sei quem é G4, terça.
Fluminense. G4 é o Santos, pô. São Paulo, G4 é Santos, o São Lourenço.
São Paulo Esporte Cristal, terça. É, aí, ó, o grupo 1, o grupo F, terça. LDU, Flamengo, terça e Vélez. Flamengo e Vélez é terça. É, Atlético Mineiro e Laguaíra, terça. Tudo terça os jogos. Interessante, né? Deve ser também um pay-per-view da Comebol, né?
SBT. Pode ser também. É transmissão.
Que é brincadeira.
Isso.
Que é brincadeira. Né? Brincadeira.
E na outra rodada, dois, terça também.
É brincadeira.
Pra quem não tem costume, a gente tem um episódio do podcast que a gente só fala sobre isso. Sobre os direitos de transmissões. Direito. Procurem lá. Quem escuta, quem não escuta a gente, tá escutando agora, procure no seu. Como é que chama aí, Tom? Seu guarda de podcast. Como é que chama?
Buscador de podcast.
Tá por aí.
Procura aí no Spotify.
Continua. Pronto, o cachorro do vizinho agora acordou.
É, e o tema.
Acorda todo mundo.
E o tema. O tema é relevante.
Setembro.
Foi gravado há um tempo atrás, mas é como se tivesse hoje. E foi gravado em setembro, mas encaixa perfeitamente.
O canal da Champions League na TV aberta. E já só... do SBT com a Libertadores e agora na Champions também.
Só pra concluir o que eu tava falando sobre os grupos. Isso, posso?
Pode sim.
Pronto, obrigado. O grupo do São Paulo, pra mim é um grupo que tem dois times grandes, assim, dois times de tradição, e tem um time que é bem interessante, não grandes, mas o São Paulo, que é gigante, é claro, e o Racing, que eliminou o Flamengo no ano passado. Não é um time tão inofensivo, mas também está longe de ser aquele estimaço. E tem um time que eu queria ver, que é o Sport Cristal. Ouvi falar muito bem dele, é o campeão peruano. Não sei se esse futebol do Peru está isso tudo, mas é um time que mandaram ficar de olho. E esse Rentistas do Uruguai, eu não vou mentir para você, eu não conheço. Eu não conheço esse time. O grupo G, o grupo do Flamengo, para mim é um grupo onde tem... três times que brigam pelas duas vagas, sendo que o Flamengo tem um nível técnico bem melhor do que o Vélez e a LDU. Esse União de la Calera, eu nem conheço também, é o time do Chile. É, o time, É um clube chileno, não sei.
Chileno, né?
Foi campeão chileno, pronto. Então, são quatro clubes para a gente ficar de olho, mas eu acho, mesmo assim, eu ainda continuo achando que o Flamengo passa sem tanta agonia. Sendo, mas não duvido nada que Flamengo é Flamengo. Ele adora fazer isso no Libertadores. Dá esse chilique monstro e a gente cair fora.
Não acredito nisso.
Eu tô, também não, mas sei lá, sempre com o pé atrás. Grupo H, que é o grupo do Atlético. Atlético, seu Porteño. Time de tradição, só que há muito tempo não mostra esse futebol todo. América de Cali da Colômbia também. Time da Venezuela, normalmente é saco de pancada. Acho que o Atlético tem tudo para passar também, só que nem eu falou, e é uma das partes que eu concordo, esse Atlético é muito imprevisível. E a gente viu isso na temporada passada, com a queda de rendimento no final do campeonato, e não mudou, né? Perdendo jogos fácil no Campeonato Mineiro, perdendo jogo pro Cruzeiro com cheio de moleque, e ele com um elenco milionário. Então eu vejo o seguinte, eu vejo que dos brasileiros, Flamengo, Flamengo, Grêmio e São Paulo largam um pouco na frente dos outros, por conta de já ter um trabalho em andamento, principalmente o Grêmio, né? Conhece o seu treinador há muito tempo, sabe o que é que ele quer, sabe o que ele pretende, quais as ideias de Renato Gaúcho. Não é mistério para nenhum jogador que está no Grêmio, se reforçou, né, com Rafinha na lateral e tal. Então o Grêmio, para mim, caso ele entre, eu acho que ele vai entrar, seria um passo à frente dos demais. Só que ele vai pegar o Palmeiras, também está nesse processo, né? Já tem seu treinador há bastante tempo, o treinador já deu a cara dele para o time, e é o atual campeão, né? Não vamos deixar disso de lado. E o Flamengo também, com o Rogério Ceni, mesmo muito criticado, mas está aí à frente do Flamengo, ganhando título. E o Flamengo meio que já tem um pouco da cara de Rogério Ceni, já conhece um pouco do trabalho dele, e não é novidade. Ou seja, Cuca no Galo, começo de trabalho. Treinador do Fluminense, que é o Roger Machado, começo de trabalho. Treinador do Santos, começo de trabalho. Então, treinador do Inter, começo de trabalho. Então, é tudo meio difícil. São Paulo, né, o Crespo, começo de trabalho também. Então, a gente tem que ver o que é que vai acontecer. E, infelizmente, esses caras vão ter que botar esses times para jogar, que, né, a gente gosta de falar aqui, né? A gente diz que é trocar o pneu com o carro andando, né? Eles vão ter que ajustar o seu time em andamento, né? Já que semana que vem, semana que vem agora, já tem jogos
dos grupos,
né? Isso. Flamengo estreia,
isso.
Palmeiras
rodada completa.
Todo mundo estreia aqui já.
Rodada
usando o que você falou, Andinho, sobre o Flamengo. O Flamengo vai jogar completo contra o Vasco. O Flamengo pediu para o jogo ser adiado para quinta-feira. Não sei o que é que deu. Por enquanto ainda parece que não saiu nada. Mas o Flamengo pediu para que o jogo... Pronto, não é normal. Flamengo e Vasco...
Já deu confusão.
Então, pediu para o jogo...
O Vasco já soltou.
Flamengo quer o jogo na quinta, né? O jogo? É pra quarta. Então, o Flamengo quer na quinta pra recuperar
quarta,
os jogadores,
né? Mas o Flamengo
dessa
quer
final,
pra
recuperar os jogadores da final e jogar contra a Portuguesa no final de semana com o moleque. Já pro time ficar na quinta-feira, já se preparar. Metade do time parece que já vai viajar para se preparar para que na terça-feira, na outra semana, já jogue contra o Vélez lá na Argentina. Aí o Flamengo vai fazer isso, vai jogar com os titulares,
né?
Contra o Vasco, por questão do clássico, e vai poupar contra a Portuguesa para jogar contra o Vélez com o time fechado, com o time completo.
Não vejo necessidade disso.
Mas não, mas é bom, o clássico é sempre bom. O clássico é sempre o clássico.
Esse campeonato carioca, meu Deus do céu, não sei pra que isso. Ninguém sabe quem vai ganhar. Só pra perder.
Pronto. Pois meu ponto de vista
tá
do Libertadores era esse.
Tá
largando na frente o Palmeiras, Flamengo e, caso entre, né? Espero que entre o Grêmio. Incógnita.
E o Santos, incógnita.
Né? Claro, o Santos vai entrar, né? Incógnita para mim o Santos. Incógnita para mim o Inter. Incógnita para mim o Atlético.
Atlético Mineiro, isso.
É.
Verdade. Também
São Paulo. O São Paulo, para mim, ele tem um elenco muito bom. É, chega a ser, eu acho que não chega a ser uma incógnita, porque eu acho que o São Paulo vai tende a melhorar. O trabalho tende a melhorar. Então, eu não chamo o São Paulo de incógnita. E, para mim, o mais fraco tecnicamente, mas que pode surpreender, é o Fluminense. É, um grupo difícil e tal. E pelo time também, né? O time não apresenta tantas, né, a gente mesmo falou, não apresenta tantas peças assim que podem dizer, eita, não, o Fluminense vai para frente agora. Querendo ou não, a sua principal referência ainda é Fred, o jogador
ainda mais
com mais
agora
de 30 anos. Então...
Ainda mais agora, o campeonato que vai ser muito curto, é um tiro muito curto essa fase de grupos, né? Não é, você vai ter que se recuperar, jogar uma partida e assim,
dependendo da
recuperação, e aí vamos ver, né, como é que vai ser.
Dependendo da logística,
jogar
cara,
estadual,
dependendo
vai ter que jogar semifinal do estadual.
Recuperação é zero, não existe. Porque você imagina aí, você joga na Argentina, então, ou joga lá na Argentina, não, Argentina é mais perto, né? Você joga na Bolívia, por exemplo. Você joga lá na Bolívia e depois volta pro Rio de Janeiro, para São Paulo, para fazer seu jogo, para depois voltar para a Argentina. Pô, é ilógico. E isso em uma semana, em questão de 10 dias ou menos, você fazer 2, 3 jogos, vai ser coisa de doido.
Em 10 dias.
É.
No intervalo de uma semana é uma rodada para outra.
Você vai pegar isso, exatamente. 8 ou 9 dias, você vai ter 3 jogos, sendo 2 da Libertadores. Imagina.
Sim.
Imagina aí a rotina de viagem.
Então aí quem?
Ou seja.
Vai ser intenso.
Aí a gente já pega o gancho para outro assunto. Fala aí.
Não, e eu ia só falar um ponto com relação ao segundo campeonato, né? O segundo escalão, que é a Sul-Americana. E aí imagina esses times menores, Bahia, Atlético Goianiense, né, Ceará, que tem outras competições no bolo aí, junto com essa Sul-Americana que vai vir também, né? Que vai começar logo. Então, os menores também vão sofrer, né? Porque já não tem elenco, por exemplo. Assim como o Palmeiras, o Flamengo já tem um elenco um pouco mais robusto. Ainda consegue lidar, né, a sua maneira, com dificuldade, mas consegue. Mas imagina aí times como o Fluminense, que não tem um elenco tão, não tem um elenco robusto, num grupo dificílimo, tem que enfrentar, vamos supor, o River na quarta e o Flamengo na decisão do estadual, pode acontecer, né? Ou na semifinal do estadual.
É o que se desenha então, hoje, assim, né?
Pegado. Né? Sem contar é o que se desenha hoje. Enfrentar e ainda tem que acontecer isso no meio de dois jogos de Libertadores, que assim, nem se comparam, né? Não deveria nem ter discussão, né? Abre mão do estadual, joga o estadual lá pra longe e o que vale é a Libertadores. Nem conversa.
Era justamente
tá isso esquecido, que a gente fala, né?
Quando foi a primeira ideia, eu digo, ó, a gente poderia falar justamente disso. A gente fala da Libertadores, lógico, é importante, é o principal torneio da América do Sul. E a gente fala do outro lado, o baixo, né? O baixo nível do estadual, dos estaduais, né? Pode botar tranquilamente no plural essa.
É isso. Da maneira de tudo, né? Tanto da qualidade, os clubes não tiveram pré-temporada, né? E o interesse, né? Né? Qual o interesse de assistir? Tanto é que ontem eu tava conversando até com o Adinho aqui, acho que você não tinha entrado, Pedro. Hoje o público jovem, eu falei sobre isso aqui, né? Assiste menos futebol, então, justamente pela questão da falta de interesse.
Sem falar, porque
o próprio espetáculo.
O próprio espetáculo não ajuda, né?
Seriam os campeonatos que os times menores, exato, como Botafogo, Vasco, Fluminense, poderia ganhar o Carioca. Aqui todo mundo sabe quem vai ganhar, pô, o Carioca. qual é a graça que tem? Não passa em canto nenhum, ninguém mais se preocupa quando o cabo vai assistir. Porque eu não vou perder meu
tempo. Deixa de choro.
Não, eu tô mentindo, bicho. Tô falando a verdade, cara. A verdade dói, mas é assim, é essa. E todo mundo já sabe quem vai ser o campeão desse negócio. É igual o Big Brother, já sabe quem vai ganhar. Tá entendendo? E assim a gente vai, né? Vamos falar agora da Champions, porque eu quero que o adulto nem vá pra final. Esse ano eu tô torcendo por ele.
É verdade. Não, mas isso, existe a falta de interesse, né, pra acompanhar essas competições. Porque já perdeu aquele. É, mas aquela discussão, Adil, que ela é muito mais na região, né, sul ali, o interesse diminuiu, né? E aqui ainda, realmente existe, né? Ainda um pouco do interesse, né, dos clubes do Nordeste, né? Aquela tradição, né, em Alagoas, CRB e CSA, o ASA, né, que é o do interior. Aí você tem aqui Pernambuco também, aqui na Bahia, Nordeste, tem aqueles duelos regionais, né, que é interessante.
Os times mas mesmo já assim, internacionais que a gente tem aí no Brasil, aí já tá difícil para estadual, para esses times aí, para Palmeiras, Flamengo.
O grosso, né?
É. Fora da realidade, pô, desses times aí, que estão pensando já em outras... É. Né?
Entendeu? Tem que ser... Isso mesmo. Tem que ser pensado em forma de você diminuir, né, para esses clubes aí.
Acho que
e não deixar morrer os outros.
Dos estaduais, se fosse formato de Libertadores, era mais interessante. 6 rodadas, depois mata-mata. Pronto. Eu acho que seria mais interessante. Eu acho, né? Não sei. Isso.
Ah. É. Um tiro mais curto, né? Um tiro mais curto, né? E aí, lógico, em outros estados onde tem uma, né, questão da regionalidade. Isso. Ali ainda muito mais forte.
O Paulistão, por exemplo.
Você poderia ter um pouco mais de jogos. Não é necessariamente que tivesse que falar, né?
Mas os outros, o estadual do Rio, com esse mesmo mundo de rodada aí. O Flamengo terminar em primeiro, depois ainda ser campeão, como todo, pelo amor de Deus. Entendeu? Aí é. Uhum. Aí besta quem paga 150 conto aí no pay-per-view aí. É. Eu sou muito, fico muito, muito feliz de saber que tem besta que paga isso aí, viu? Com todo respeito.
Mas, meu amigo, vamos encerrar, porque acho que pelo menos caiu a conexão dele.
Chamou ele pra ir dormir. Tu acha que foi isso? Foi.
Raul deve chamar ele pra dormir. Na próxima semana, vamos fazer uma. Vamos fazer uma apanhada aí do que foi essas quartas de final de Champions League, né? E se projetar em semifinais, Pedrinho. Chegou na hora, então vamos finalizar.
Não, simplesmente eu tava conversando e de repente vascou aqui, ó. Caiu.
Rapaz.
Do nada, deu Vasco aqui, deu tudo. Sim, tava conversando sobre. Fechamos.
Deixa o pássaro trabalhar.
Só.
Fechamos, vamos fechar.
Só
pra, né,
não deixar passar, tava
e a gente entra na próxima semana para falar sobre.
Nós estávamos conversando, conversando, é claro. Sobre o futebol, sobre o.
Ah, sim.
O Paulista. O Campeonato Paulista teve a paralisação por conta do coronavírus. E o São Paulo, por exemplo, jogou no sábado. E tá jogando hoje. Hoje, gente, pra quem não tá ligado, a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira, dia 12. O São Paulo jogou no sábado, dia 10. Duas rodadas do Paulista, uma em cima da outra, assim. Ou seja, é ilógico. É ruim demais de você imaginar como é que tá sendo. Estão atropelando, estão fazendo de todo jeito. Então, um campeonato que já não tem essa procura tão grande, que os próprios torcedores, que a gente comentou, né, não assistem muito o estadual, a não ser quando é clássico, né, que tem um joguinho mais interessante, mas teve jogo. Por exemplo, ontem teve jogo do Corinthians, eu nem sabia que tinha jogo do Corinthians ontem. Eu só vi porque eu não tinha o que fazer, cheguei em casa, quando eu liguei a TV, jogo do Corinthians, nada disso. E nem parecia jogo também, que jogo horroroso. Então, é para ter uma ideia, o pessoal não está assistindo mais futebol, os jovens não têm tanto interesse no futebol, e o próprio futebol não se ajuda, né? Que nem diz o cara do Tropa de Elite, eu preciso ter, você precisa me ajudar até ajudar. O futebol não faz isso. Era só isso, meu querido, para não perder o raciocínio aqui, que eu tava tão empolgado. Na minha cabeça pareceu melhor.
Não, foi massa, tranquilo. Meus amigos, vamos encerrar, né? Para o podcast não ficar muito longo. Acho que temos aqui uns 40 minutos, eu acho, de conversa, de bate-papo, para a gente retomar. E agora eu acho que com as rodadas, né? Vem fase final de Champions agora, de fato. É, vem Libertadores aí intensa. Né, Libertadores de um mês e 15 dias, o nosso... né, praticamente. Praticamente para ela
o nosso Liverpoolzão,
nosso já vem nisso. Aí o podcast começa a se animar.
Não acredito nisso, porque não tem torcida. E segundo, o Real Madrid tá muito bem encaixado. Acho difícil o Real Madrid não fazer gols lá. E o Liverpool vem muito mal, vai jogar exposto. De bola, Toni Kroos dá aquele espaço nojento pro Vinícius Júnior. Estamos lascados.
Agora aí, chora aí. Homem chorando.
Rapaz. Nojento, que ele levanta e dá no peito do cara. Então tem um raiva nesse espaço. Pelo amor de Deus.
Eu sabia que o Botafoguense era chorão, mas nesse naipe, até com o Liverpool, o homem chora, meu Deus.
Eu tô mentindo. Essa final é Chelsea PSG, pô, nessa Champions. A final é essa aí. Chelsea PSG, não tem ponto de corrida.
Que final de.
Tô cravando. Vou cravar agora.
Chelsea PSG. Que final desagradável.
Mas vai ser essa. O Real Madrid não vai encontrar os espaços contra o Chelsea que encontrou contra o Liverpool. Pode ter certeza.
Veremos. Eu ainda confio nos Reds.
Vamos ver.
Andinho, boa noite. Se você não fosse com um tom de secação, seu comentário, eu ficaria feliz. Mas é isso aí. Uma boa noite. E acho que vamos gravar a segunda novamente para falar das Champions e da Libertadores. Fase de grupos. Fazer uma projeção aí das semifinais da Liga dos
Campeões. Vamos sim. Semana que vem tem.
Cara,
vamos sim, semana
se
que
o PSG
tem podcast pra falar da Champions, já pra.
Difícil, porque ganhou do Bahia lá fora e vai ter o jogo à sua feição. Né? Acho que é difícil. Assim que o Bahia joga, a gente sabe como joga fora de casa também, mas o jogo vai ser característica do que o PSG gosta. Contratar.
Papai Leva joga?
Não.
Ô PSG de sorte.
Isso.
Não.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve.
Beleza, boa noite para
você, meu amigo. Aí, boa noite para você, meu amigo Andinho. Até semana que vem e tudo dará certo. Espero que minha voz volte também.
E vamos ver se o Chinelão aparece. O Chinelão tá pedindo uns dias aí sabáticos. É. Ele vai voltar.
Faz parte.
Tá no período sabático. Vamos estar no período sabático. Tá esperando a Roger Machado entrar em ação aqui. Contribuiu na Libertadores.
Fazer o quê, né? Torcedor.
Mais iludido do que a VTube no Big Brother.
Não é. Ah, ele tá vendo que ele sabe aí. Tu tá vendo que ele sabe. Tá vendo que ele assiste?
Ele sabe,
eu sabia que ele assiste.
Minha mulher assiste, rapaz.
Por favor, já votou na Thaís? Por favor, vote. Boa noite. Um abraço aí pra galera. Tá. Eleve a resenha.
E aqui, boa noite, vale até a próxima.
Exatamente. Você... A ideia é essa.
Com certeza. E nos acompanhe lá no Spotify. Clique lá no seguir no Spotify, né? Então, escuta lá no Spotify, tem lá o seguir o podcast. Porque toda vez que sair o podcast do Depuy, você já recebe ele. Já recebe aí, fica mais fácil para você acompanhar. Também estamos lá no Deezer.
A bendita palavra aí.
Aplicativos, o seu agregador, né, de podcast favorito, beleza? É, o agregador. Lembrei não, você disse isso. O seu agregador de podcast favorito. Acompanhe o podcast. Então, valeu, rapaziada. Até a próxima.